metral que ajudasse a desafogar um pouco, principalmente o tráfego de caminhões de carga pesada aqui na área central. Mas, assim, o senhor tem alguma projeção, alguma coisa no seu plano de governo com relação à Avenida Júlio de Castilhos aqui? Porque eu gostaria de deixar já a minha sugestão que eu ia fazer no pedido, que talvez de imediato se tire um lado do estacionamento, que seja transformado em estacionamento oblíquo e amplie as duas pistas, né? Seria uma sugestão que eu gostaria de deixar aqui. Retirar um lado do estacionamento, poderia pensar num trecho de um lado direito da via, no outro lado, na contramão ali da via, mas de aumentar um pouco as duas vias centrais e fazer um estacionamento oblíquo. A gente sabe que uma avenida, como é a nossa aqui, mereceria não ter fluxo e ter um canteiro central e tal, mas a gente sabe que a locomoção das pessoas, a traficabilidade, ainda não nos permite isso. Então, obrigado pela sua estada aqui. Mais uma vez, desejo sorte e bom futuro para o nosso município com sua gestão.
Vereadora Odete, muito obrigado, né, pelas palavras, obrigado também pelo apoio. Primeiro, a questão do asfaltamento do interior, e mais específico em Gustavo Vaz, que tu falou da questão dos Daló, né? Nós trabalhamos muito, né, nas gestões anteriores, principalmente na gestão do Douglas, a questão do asfaltamento no interior. Se avançou bastante, né? E eu tenho plena consciência que nós não conseguiremos fazer o mesmo número de quilômetros que foram feitos. Isso é certo. Até porque a gente tem alguns compromissos, e eu não quero deixar de cumprir esses compromissos, que é quitar as parcelas do financiamento sempre em dia, deixar o município saudável financeiramente. Para vocês terem uma ideia, só neste ano o município vai pagar de parcelas do financiamento quase 2 milhões. Então a gente precisa ter alguns cuidados, e eu também preciso ter um fôlego financeiro, porque daqui a pouco a gente precisa entrar com um recurso complementar no projeto da ponte. Então a gente está também se cuidando, né, essa é a verdade, para que a gente não consiga deixar o município com problemas financeiros. Esse é o nosso principal objetivo, né, deixar o município saudável financeiramente. A estrada do Daló é uma das estradas que a gente mais comenta dentro da prefeitura, né? Outros vereadores sempre me perguntam, o vereador Lores também, que é da região, tu também é lá da região, então vocês têm esse interesse, né? Porque a comunidade, como me cobra, cobra vocês também, e eu acho que isso é bem normal, né? Na minha opinião. Então, a gente, se conseguir dinheiro, se conseguir recurso, a gente pretende fazer. Por isso que eu acho que é importante o trabalho do vereador, né, de buscar recurso também para a administração. Eu acho que isso que nós podemos fazer a diferença. Nós todo dia estamos trabalhando algum contato com algum parlamentar, ou sempre de olho na questão dos editais que são publicados, né? Nós cadastramos, o Tiago Paza tá à frente desses trabalhos, nós cadastramos projeto para asfaltar até a futura ponte, onde hoje tem a balsa, né? Nós estamos sempre buscando estar atentos para algum recurso que possa ser disponível para o município. Nesses últimos anos conseguimos dois bons projetos, que foi para a pousada do Maragonha, lá em São Roque, através do Estado, um recurso. Agora, para o asfaltamento da gruta também, que foi conseguido através do edital do Estado, R$1 milhão. Se não tivesse isso, não se conseguiria asfaltar esse trecho. Então, a gente precisa, né, cuidar da questão de buscar recursos. Sem recursos, a gente não consegue fazer. Mas a gente quer muito, muito fazer também algum trecho de asfalto naquela região, que a gente considera importante. Quanto à questão da mobilidade, o DET é uma situação realmente difícil, tenho que reconhecer, né? A nossa cidade, ela foi construída próximo a julho, né? E mudar isso, a questão do estacionamento, a gente vai ter dificuldade. Temos que trabalhar um projeto junto com a Câmara, né? Para primeiro ter aceitação da comunidade, porque vai mexer com alguns interesses de algumas pessoas, do comércio, e tudo isso a gente precisa ter alguns cuidados também. E já se pensou, em algumas gestões passadas, a questão de de fazer uma perimetral. Hoje, nós, em Nova Roma, não temos um estudo para isso. Tá? Essa também é a realidade. Não se tem um estudo para uma perimetral em Nova Roma do Sul, que seria, eu acho que, a saída mais interessante, né? Fazer uma perimetral onde conseguisse tirar todo o trânsito do centro da cidade. Então, precisamos partir primeiro para um estudo. É possível? Qual é que seria o traçado? Para depois buscar recurso para isso também, porque o município, se for depender do recurso do município, eu não conseguiria fazer. Mas precisamos, sim. Acho importante, mas como falei, a gente tem um limite de recursos e a gente tem que tentar priorizar algumas coisas nessa questão de obras.
Obrigado, vereador Rosete. Roberto, então, neste momento está com a palavra o vereador Tiago.
Obrigado, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, especial a ti, prefeito Roberto. Estendo também os cumprimentos aos secretários aqui presentes, que, como tu falou no início do teu depoimento, é onde é a comissão de frente, é onde quem mais ouve, quem mais está na rua, quem mais tem o contato com o nosso povo. Cumprimento a todos que acompanham aqui e quem acompanha em casa. Bem rápido, só num resumo, quando foi falado ali em pontes, é uma coisa que todo o nosso município ele necessita. A gente já passou por uma experiência de um episódio de ter uma safra a ser concluída e não ter um acesso a ser entregue a safra. Então, sem sombra de dúvida, a gente tem um povo que ele é trabalhador, é um município que tem uma super renda da agricultura e que praticamente ela vai 90% fora do nosso município. Então, sem sombra de dúvidas, é um dos principais quesitos é os nossos acessos. Questão do partido do MDB, também quero levantar aqui que com certeza a gente está solicitando emendas, buscando os nossos deputados para que empenhem dinheiro para o nosso município, para que seja somado a tudo isso. Eu tenho três perguntas para te fazer, Roberto. Se tu sabe mais ou menos quanto é o valor da ampliação da creche, como é que está a situação do nosso lixo no nosso município, o futuro do nosso lixo, você sabe que é uma questão que a gente está empurrando com a barriga, não vai mais poder ser assim futuramente, e como é que está o estado das máquinas da Secretaria de Obras, porque é onde o povo mais precisa, como o nosso município ele é voltado à agricultura, se vê muito a necessidade de máquinas para cumprir essa demanda. Então, se puder me responder essas três perguntas aí, te agradeço.
Muito obrigado, Tiago, pelas perguntas. Agradeço também o apoio. A questão do valor da creche, nós temos praticamente já o projeto pronto. Tá? A gente ainda não definiu se vai ser feito de concreto, de material, ou naquele estilo steel frame, que é o mesmo sistema que foi feito atual. Então, ainda estamos nessa indefinição, mas provavelmente nos próximos dias a gente terá essa definição. O valor vai girar em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio, o valor da creche, mais ou menos, tá? O valor do novo bloco. Não é um valor pequeno, é considerável, né? Então, também a gente precisa, nesse projeto, uma forma de ter recursos. Vocês veem que tudo que a gente fala aqui, a gente precisa de recurso, né? E sem isso a gente não consegue fazer. Então, a gente precisa também, quem sabe, a gente começa a trabalhar a partir de agora, nós, município, administração, vereadores, a questão também de buscar recurso para isso, ou, quem sabe, alguma alternativa para que a gente consiga recurso suficiente para construir a creche. Nós temos uma estimativa que, se dependermos só de recurso municipal, a gente vai precisar até 2027 para deixar a creche pronta, o futuro bloco da creche. Mais ou menos isso, referente à creche. A questão do lixo, Tiago, estamos trabalhando muito firme agora, principalmente na conscientização da comunidade, de que a gente precisa colocar o lixo no horário certo, a gente precisa separar o lixo, isso que a gente está pensando primeiramente agora nesse momento, para que a gente consiga diminuir os custos, porque isso também vai representar, não sei se agora, se daqui a algum tempo, na nossa taxa de recolhimento de lixo. Hoje a nossa taxa ainda é muito baixa, né? Existe já uma determinação do Tribunal de Contas que todo o custo que o município tem que ser cobrado do contribuinte, e hoje está muito abaixo, muito abaixo. Eu vi o meu IPTU, R$ 4,99 de coleta de lixo. Vocês veem quanto isso representa, né, no ano, é muito pouco. Então, a gente precisa, nós como comunidade, trabalhar a questão de organização, né, de não ter muito lixo colocado em dias diferentes ou misturado, que esse lixo misturado ele acaba indo para o lixo de resíduos e acaba pesando e acaba dando um custo maior para o município. Então, além disso, está sendo trabalhado lá no CISGA também uma questão de coleta de lixo e destinação regional para que a gente consiga diminuir os custos. Nós temos ainda um contrato com a empresa atual que vai até janeiro do ano que vem, e após isso a gente vai ter que fazer um novo processo licitatório. Então é o último ano que essa empresa tem nesse contrato, pode ser a mesma empresa continuar depois, mas provavelmente, Tiago, vai mudar o sistema, não vai dar mais para ser esse sistema de caminhão aberto, vai ter que ser um sistema diferente, então a gente vai ter que já se atualizar nessa questão. E quanto à questão das máquinas, Tiago, nós estamos com um edital de leilão publicado neste momento, onde a gente está leiloando alguns equipamentos, principalmente caminhões velhos que temos na Secretaria de Obras, para que a gente consiga adquirir uma escavadeira hidráulica nova, que é o maior equipamento que mais tem procura dentro do município. Hoje nós temos duas escavadeiras, mas elas não atendem a demanda que tem, não conseguem atender. Então a gente pretende, nesse ano ainda, se for possível, se o leilão realmente se efetuar e os equipamentos forem vendidos, a gente pretende nesse ano adquirir uma escavadeira hidráulica nova. Os caminhões estão em bom estado, né? A gente consegue ainda alguns anos levar com essa frota que a gente tem de caminhões, mas o trator de esteira e a escavadeira hidráulica já tem mais de 10 anos. Então vocês vejam a necessidade que a gente tem de fazer uma aquisição de equipamentos desse modelo.
Obrigado, senhor prefeito. Por que eu fiz essas perguntas? Porque quando os colegas também mencionaram anteriormente a questão de estradas, a questão de abertura de estrada, a gente sabe que o poder público executando uma abertura de estrada, ele gera uma economia muito grande para o próprio município. Então, quando uma máquina fica parada uma semana para um conserto, você perde muita coisa. A gente vem numa região que o clima muitas vezes costuma atrapalhar, então é por isso que eu fiz essa pergunta. A questão do lixo também eu fiz essa pergunta porque eu sabia, estava um pouco à parte dessa questão, e também a gente sabe, todos os vereadores sabem, que a partir do momento que aumentar a cobrança da comunidade, embora você tenha muitas vantagens em poder morar aqui, o próprio morador ele acaba vindo ao vereador. Então, foi uma forma de já antecipar essa questão, porque eu vejo que lá na frente vai ter um aumento significativo, que nem tu falou, e que a população já esteja a par da situação, o porquê disso tudo. Então, agradeço a toda a equipe de secretários, que sempre prontamente atendem as minhas demandas, como muitas vezes solicito a ti algumas demandas. Te desejo boa sorte no mandato. Como te falei lá no início, a régua era alta. No mandato teu e do Douglas foi feito um excelente trabalho, um trabalho que agradou a toda a população, e que seja novamente feito esse belo trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Alguém mais queira fazer uma pergunta? Está com a palavra o vereador Flores.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, a nossa secretária Eliane, assessora jurídica, Betânia, e o presidente da Abraspol, todos os secretariados que estão aqui presentes, muito obrigado, né, que é uma equipe que realmente faz a diferença e que nos assiste em casa também. O meu pronunciamento é bem breve, só quero dizer, agradecer ao prefeito e o secretariado que está aqui presente, né, que sempre que quando a gente precisa, quando a gente é solicitado algum serviço, a gente vai diretamente a eles e a gente é prontamente atendido. Então, o meu trabalho de, como vereador, não faço diretamente solicitando através de carta ou outras coisas mais, vou diretamente ao prefeito ou aos vereadores, ou diretamente aos secretários, né? Então, esse trabalho está sendo bem feito, bem atendidos. Eu quero agradecer, parabenizar a todos, né, ao prefeito, pelo bom trabalho que está sendo executado, da transparência, seriedade, né, e que continue assim, e que dentro dos próximos 4 anos, que a gente tenha um bom retorno, uma boa melhoria dentro do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, Lores, pelo apoio também. Acho que realmente é aquilo que tu falou, nós, da administração pública, eu aprendi isso com o Rogério, nós somos prestadores de serviço, né, e a gente quer prestar o melhor serviço possível, né. Então, sempre que vocês, não só vocês vereadores, mas sempre que a comunidade precisar de alguma coisa e que for função do município, podem contar com nós, Lores.
Obrigado. Lores, alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra o vereador Márcio.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Uma saudação especial ao nosso prefeito, em nome deles, todos os secretários aqui presentes, todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui e quem nos acompanha em casa. Quero expressar o meu otimismo e confiança no futuro da nossa cidade, destacando que, com a colaboração de todos, Roberto, o nosso município continuará avançando e buscando um desenvolvimento de qualidade. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. Com muita responsabilidade, será possível transformar a nossa cidade em um lugar cada vez melhor para se viver. Quero reiterar também a importância do trabalho do Legislativo para garantir que as ações do Executivo sejam acompanhadas com responsabilidade e destacar a importância do diálogo entre os poderes Executivo e o Legislativo. Porque nós, do Legislativo, estamos sempre dispostos a colaborar com o Executivo no que for melhor para a nossa cidade de Nova Roma do Sul. Também quero dizer, prefeito, aos secretários aqui presentes, que estão fazendo um ótimo trabalho, estão trabalhando para o povo, estão cuidando do povo, tanto na saúde, na educação, nas obras, através de nossos funcionários públicos, que todos eles são importantes para dar continuidade a todos os serviços necessários do nosso município. Hoje temos um quadro de servidores muito qualificados em todas as áreas, tanto na saúde, como na educação, como nas obras também. Com uma equipe de secretários, senhor prefeito, que escolheu, tenho certeza que teremos um ótimo trabalho, um ótimo mandato, que está só começando. Estamos dispostos a mostrar um trabalho de qualidade e principalmente sempre atender a todos. Roberto, prefeito, secretários, contem sempre comigo, estou sempre à disposição para que for melhor para a nossa cidade. Era isso, obrigado.
Obrigado, Márcio, pelas palavras e pelo apoio também, pela oportunidade de me falar de novo. Tu falou uma coisa fundamental e essencial, acho que dentro da administração pública, que é a questão do trabalho do legislativo, né? Na vida privada, isso a gente aprende durante a vida, e principalmente no meu curso de direito, na vida privada a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Mas na vida pública, na administração pública, Márcio, só podemos fazer o que a lei permite. Então vocês veem a importância que vocês têm, né? A gente, nós, do executivo, só podemos fazer o que vocês autorizaram em lei aqui. Então, por isso que a gente valoriza muito vocês, ouve muito vocês, e a ideia é essa, né, trabalhar de acordo com o que também o Legislativo pensa, e vocês são os porta-vozes da comunidade, né, Márcio? Então, a gente precisa ouvir muito vocês. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Está com a palavra o vereador Lutinês.
Quero aqui cumprimentar o nosso presidente José, cumprimentar todos os nossos colegas vereadores, cumprimentar todo o pessoal que está aqui presente, todo o pessoal de casa também, e o nosso prefeito. E falar que a gente se sente muito seguro em estar sabendo que a gente está sendo administrado por pessoas boas, pessoas competentes, e está sendo feito trabalhos muito bons. Então, tá valendo a pena. Está sendo feito bons trabalhos e vamos dar uma boa continuidade, vamos saber se abraçar todo mundo junto e fazer um bom trabalho mesmo.
Obrigado, Rutinês. Obrigado do apoio. A ideia realmente é essa, Rutinês. Nós falávamos da questão da importância de ter bons nomes, e a gente hoje conta com uma Câmara Municipal com bons nomes, mas eu também fico muito satisfeito em que a gente tem o nosso grupo de secretários, que são pessoas de Nova Roma do Sul. E por que isso é importante? Porque essas pessoas vão residir em Nova Roma, não só agora como secretários, mas também depois, né, dessa passagem, dessa função de secretário, porque a gente sabe muito bem que não é permanente, isso é temporário, todos têm essa consciência, mas a gente precisa trabalhar para o avanço do município. E quem mora aqui, eu tenho certeza que trabalha diferente. Então, a gente não precisou buscar pessoas de fora, a gente não precisou se escorar com pessoas que não fossem de Nova Roma, sim, a gente buscou pessoas que são de Nova Roma, que gostam de Nova Roma e que trabalham por Nova Roma. Esse era o nosso intuito.
Obrigado, vereador Rutinês, prefeito Roberto. Então, para o encerramento, Roberto, agradecer mais uma vez. Está com a palavra a vereadora Vanessa, de novo.
Só para complementar aqui sobre o assunto, a pergunta do vereador Tiago, sobre o questionamento sobre as máquinas da Secretaria de Obras. Então, eu gostaria de informar o prefeito que estou com uma boa notícia, que o deputado Carlos Gomes vai encaminhar aqui para Nova Roma uma retroescavadeira de quase no valor ali de meio milhão de reais. Então, com certeza, é um ganho muito significativo aqui para o nosso município, visto que também há uma necessidade muito grande, né? Então... E outra pergunta que eu esqueci de questionar antes aqui para o prefeito é sobre as horas extras, né? A gente sabe que a população nos cobra muito isso sobre as horas extras da Secretaria de Obras aí no final de semana, que vê a máquina circulando, se realmente é necessário essas horas extras. Então, isso é um questionamento da população que cobram da gente como vereadores se realmente é necessário ter essas horas extras a mais, porque a gente sabe que tem, às vezes, operador que ganha R$70, R$80 a hora, e daí eles veem ele circulando, e daí já vem, já chega até o vereador esses questionamentos, né? Então, essa é uma das perguntas da nossa população aqui também.
Vanessa, primeiro, muito obrigado pela informação da máquina, da retroescavadeira. Com certeza vai agregar e vai ser muito importante para o município. Acho que isso nos alegra bastante também. Quanto à questão das horas extras, né? É uma preocupação nossa também. E a gente também é cobrado. Não pensem que é diferente com nós. E muito cobrado, né? Só que todos aqui reconhecem da necessidade que temos de trabalhar, de fazer os serviços que a comunidade nos pede. A gente precisa balancear, sim. Bom, não sempre trabalhar, mas também não só trabalhar de segunda a sexta. A gente precisa ter um equilíbrio. E é isso que a gente busca. Trabalhar, sim, quando é necessário. E trabalhar em serviços que são públicos e que a comunidade precisa. Se o servidor está trabalhando no sábado, Vanessa, ele está produzindo. É isso que eu falo para a comunidade, né? Se ele está passando a patrola lá na estrada da balsa, ou se ele está passando a patrola numa comunidade, sim, é no sábado, mas ele está trabalhando, ele está produzindo. É para uma melhoria. Então, eu tenho essa visão. Agora, não concordaria e não gostaria que fosse pagar uma hora extra para quem não trabalha. Agora, se é uma hora extra para quem realmente produz e trabalha, eu não tenho problema nenhum em dizer que sim, esse servidor merece trabalhar com hora extra. E muitas vezes o tempo prejudica nós durante a semana, muitas vezes a própria máquina quebra durante a semana, mas nós precisamos atender, precisamos fazer a máquina funcionar, precisamos fazer a coisa andar. E nem sempre se atende de segunda a sexta. Pode ter certeza que isso a gente não consegue. Então a gente procura ter o equilíbrio, e é uma preocupação que a gente tem, porque a gente tem também que cuidar com a questão do nível de gasto com o pessoal, que isso é um cuidado que eu tenho desde que eu acompanho a prefeitura como secretário de administração também, que atuo aqui, que vocês veem nas nossas audiências públicas de como eu comento isso sempre, de que a gente precisa cuidar aonde está a nossa porcentagem no gasto de pessoal, Por que que muitas vezes a gente é resistente em nomear um servidor? Eu e o Rogério somos servidores públicos. E mesmo assim eu sou muito resistente em nomear um novo servidor para a prefeitura. A comunidade sabe, porque alguns me ligam que passaram no concurso e tal, e a gente é muito resistente em nomear servidor. Hoje o servidor, Vanessa e demais vereadores, ele custa para o município, entre o fundo dos aposentados e o passivo, que é o atrasado, que não foi pago atrás, ele custa mais 50,99%. Então, se um servidor ganha hoje R$5.000 de salário bruto, o município tem que depositar R$2.500 no fundo dos aposentados. Vejam só como isso é difícil para nós da administração. E vai levar muitos anos ainda para a gente chegar naquele valor que o fundão precisa para ser o valor mínimo para que não precisamos mais pagar o passivo. Então, isso também a gente tem um cuidado, né? E o passivo atuarial, que é o que não foi pago lá atrás, ele, há pouco tempo, até uns 3 anos atrás, ele não era computado na folha de pagamento, e hoje é. Por isso que, se vocês perceberem, 2021 a 2022, ou 22 a 23, eu não tenho o ano certo, deu um salto na nossa porcentagem de folha de pagamento, porque agora se contabiliza também esse passivo como gasto com o pessoal.
Obrigado, Roberto. Obrigado, Vanessa. Então, agradecer mais uma vez, prefeito Roberto, sua presença aqui e trazer essa explanação do trabalho, dizer que tem vários projetos onde que vão ser concluídos na administração, o campo lá em cima, a pista de caminhada, que eu acho que é uma necessidade, um desejo de muitas pessoas, até a comunidade de Paranaguá, as pontes que a sociedade está esperando, uma nova, acrescentar a creche, um projeto de 2 milhões de ampliar a nova creche, sabendo que hoje já tem 150 crianças na creche. Aonde que tu conversa com alguns pais fora de Nova Roma do Sul, quanto custa uma criança pagando uma creche particular? E aqui Nova Roma do Sul oferece a creche gratuita. 150 crianças ampliando mais 2 milhões na creche, com certeza logo logo vai chegar a 200 crianças. Então, se fosse que cada pai pagasse 2 milhões a 3 milhões, quanto custaria para o bolso das famílias aqui de Nova Roma? E isso o município disponibiliza de graça. Dizer também na área da saúde, a gente sabe o quanto atenção que a administração, junto com o legislativo, que a gente tem para dar um bom atendimento ao público, sempre acompanhando e disponibilizando as melhores condições para a população. Na agricultura, Roberto, da mesma forma. Na educação, da mesma forma, a gente está atento todo momento, buscando sempre o melhor, e dizer que Nova Roma do Sul é um município onde que se destaca muito na região, da nossa região aqui, e dizer que Nova Roma do Sul é um município muito claro, que não tem nada de escuro, é um município muito claro e oferece muito para a população. Obrigado, Roberto, mais uma vez pela tua participação aqui, e desejar a ti boa sorte, um bom trabalho e uma boa administração.
José, vereador, presidente, quem agradece sou eu, né? A gente continua à disposição da Câmara de Vereadores, os nossos secretários estão à disposição, o vice-prefeito está à disposição, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida ou precisarem também deles numa explanação aqui, eles estão à disposição de vocês, tá? A gente quer trabalhar muito pelo município, essa é a nossa intenção. Eu poderia ter falado muito mais aqui sobre os serviços, mas eu acho que a grande maioria da comunidade tem conhecimento, e como tu fala, José, a questão da transparência é um dos nossos principais objetivos. Hoje, qualquer munícipe sabe de tudo o que acontece na prefeitura, tudo o que acontece na prefeitura, a gente não esconde nada de ninguém, e a gente vai errar, José, em alguns momentos, mas o nosso objetivo principal é acertar, fazer o melhor pelo município. Contem sempre comigo nessa gestão, contem com a nossa equipe de secretários, sempre que vocês precisarem, e nós, da mesma forma, contamos com o apoio de vocês. Para o melhor do município, esse é o nosso objetivo.
Obrigado, prefeito Roberto. E agradecer também a presença do secretário aqui, saber do compromisso e a capacidade de cada um deles e o compromisso com a comunidade que eles têm para dar o melhor de cada um deles. Obrigado a todos os secretários aqui presentes. Então, na ordem do dia hoje, nós não temos nenhum, no grande expediente hoje não tem ninguém inscrito, na ordem do dia nós não temos nenhum projeto, esclarecimentos pessoais, não tem ninguém inscrito, então os recados finais, então amanhã, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, teremos audiência pública sobre a UHE do Foz do Prata. Então aqui vai ter audiência pública a respeito da construção da usina aqui que vai acontecer. Tomara que aconteça e junto com a usina a gente será contemplado com a ponte também, né? Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.